A aula de hoje diz respeito ao raciocínio, razão, racionalidade do ponto de vista da filosofia clínica, apenas lá no tópico 10, raciocínio, tá? Não vamos confundir com outras partes da filosofia clínica, como as partes ligadas às autogenias e outros elementos que vão destoar disso que a gente estará vendo hoje. O raciocínio do qual nós partimos é aquele raciocínio que vocês estudaram na academia, o raciocínio aristotélico, que parte da forma, né? Era a grande preocupação dele, entender como é que a gente formula, encadeia e chega a determinadas convenções a partir de um encadeamento orgânico, lógico, formal. Bem, a lógica de Aristóteles é tida como tão perfeita que de lá para cá muito pouco se mexeu nela. Impressionante como ele articulou um discurso todo bem concatenado, de tal forma que outras lógicas, claro, surgiram, mas a lógica formal aristotélica praticamente ela é intacta nos nossos dias. Bem, quando nós estudamos na filosofia clínica a historicidade, nós partimos de lá, deste elemento aristotélico, mas ele não é o único que vai compor o tópico 10 da estrutura de pensamento. Muitos outros vetores, por isso que a gente fala contiguidade, semelhança, causa e efeito, são os vários dispositivos que nós vemos ali. Sempre quando nós falarmos durante esse curso em raciocínio e racionalidade, lembrem, estamos falando destes elementos, causa e efeito, contiguidade, elementos que se ligam por uma forte engrenagem, uma amarradura semelhante a uma corrente, no qual o antecedente se coaduna com o consequente por dispositivos daquilo que é razoável. Razoável segundo o padrão lógico. Exemplo, eu me mudei para a Itália, a Toscana, por conta da beleza do mar e por conta da cultura renascentista do povo. Viram? Por quê? Por causa de, em razão de, como consequência de ter ido para a França, pude desenvolver meus estudos em estruturalismo, como consequência. Às vezes esses elos não são tão visíveis por conta da distância temporal. Às vezes a pessoa junta um elemento que aconteceu aos 10 anos de idade com outro aos 30 e por conta desta grande variação no tempo, às vezes não passa sem que a pessoa perceba que houve um conectivo lógico ligado ao tópico 10. Bem, o tópico 10, ele na nossa época, ele ocupa uma das primazias. Provavelmente é uma das características pelas quais nós seremos lembrados, a nossa geração, fevereiro de 2015, em um futuro. Quando fizerem uma arqueologia existencial nossa, vão, entre outras características, colocar que éramos criaturas extremamente cerebrais. Nós tínhamos, claro, emoções, nós tínhamos sensações, nós tínhamos fé e outros muitos elementos. Mas, em muitos casos, em ampla margem, a racionalidade era o elemento que pautava as nossas ações, as nossas leis, as nossas relações afetivas e uma série de outras coisas. É impressionante o impacto da razão nessa época neorrenascentista. São as últimas luzes da racionalidade e enquanto ela morre, tal qual uma estrela, emitindo seus últimos sinais, ela faz um barulho e um estardalhaço tremendo, a razão. Mas acusa em todos os moldes, de todas as formas, o final da vida útil dela, do ponto de vista de uma etapa civilizatória como a nossa. Bem, nós temos muitos elementos a tratar aqui, alguns muito importantes, muito profundos. Daqui a pouco vamos abrir um tempo generoso para que os colegas possam colocar questões, dúvidas a partir do que estamos tratando. Vocês podem anotar para que em seguida a gente converse. Do ponto de vista de uma historicidade, é muito tranquilo. Em boa parte dos casos, identificarmos os conectivos ligados ao tópico 10. A pessoa, usualmente, ela coloca: olha, eu fiz tal coisa por causa disso, eu fiz isso porque eu queria tal coisa, o porquê, o por causa, em razão de, em consequência, etc., mostram a presença muito provável, salvo os vícios de linguagem, os psitacismos, aquelas coisas que a gente vê, mas é muito razoável que encontremos ao longo da historicidade o elemento lógico. Se nós pesquisarmos com lupa desde a infância da pessoa, nós vamos encontrar muitos elementos. Algumas crianças foram educadas sob a égide do tópico 10. Os pais diziam: olha, meu filho, se você quer ser uma pessoa inteligente, uma pessoa que vai se destacar no nosso mundo, você precisa ser razoável, consequente, você tem que argumentar, mostrar por que você quer tal coisa. Muitos acreditaram nisso e seguiram a vida fora com isso. Não que esse argumento dos nossos pais estivesse, ou da sociedade, que eles estivessem errados. Não se trata disso. Muito provavelmente, se fossem indexados a um contexto menor, por exemplo, conserto de automóveis, conserto de computadores, fazer imposto de renda, coisas assim, e estariam melhor colocados. Para muitas áreas da vida de uma pessoa, a razão não só não deve entrar, como ela atrapalha se entrar. Ela vai causar muitos danos. Entre os danos que ela costuma causar, um deles diz respeito à primazia que ela ocupa. A razão, ela é tão forte na nossa época, que quando você vai ao médico explicar uma sensação que você tem no corpo, quem vai explicar é a razão. Quando você vai falar de um sentimento no consultório com uma pessoa que você ama, não é raro que quem se pronuncie se torne a razão também. Ela explica, ela fala. Eis um problema típico da nossa época. Quando cair um colega, por favor, só me avisem que eu puxo de volta. Caiu uma colega nossa, eu já vou puxar em seguida. A Henriette, onde está a Henriette? Não vejo a Henriette mais. Bem, vamos prosseguir. Então, a racionalidade, desde muito cedo, em algumas pessoas, ela adquiriu um status maior em relação, por exemplo, à afetividade. Fazer birra na escola, chorar, não querer ir, às vezes não era considerado de boa conduta, enquanto que um argumento lógico formal, sim. Mesmo errado, mesmo nocivo, mesmo sofismático, falacioso, ele teve seu lugar. E isso abriu portas para que algumas pessoas se perdessem completamente. Elas não pararam para fazer uma epistemologia da racionalidade. Ou seja, era a razão por si somente, quando se pronunciava, ela sentenciava. Acima dos sentimentos, acima da intuição, acima de outros elementos. Então, há uma pessoa que diz: eu não quero estudar tal coisa, porque eu acho que hoje no mundo precisamos de outra essa tal coisa, etc. Muitas vezes isso suplanta elementos como afetividade, mesmo sofismático, mesmo acobertando certos elementos. E a razão, aos poucos, ela começou a entrar em searas e fazer conchavos com elementos da racionalidade, da afetividade, do sensorial, da intuição, da religiosidade. Você lê, por exemplo, Tomás de Aquino e ele diz: Deus existe, agora vamos provar a existência de Deus. Então ele usa a razão a partir de uma fé que já por si só é uma petição de princípio, no caso dele. Mas não é um caso isolado, há muitos casos. Na filosofia, a filosofia acadêmica, durante muitos séculos e ainda hoje, ficou conhecida como a arte da argumentação, a arte da reflexão, do pensamento ponderado. Quer dizer, quase um exercício do tópico 10. Com tudo isso que eu estou dizendo como um prefácio, eu não quero desfazer da razão, ao contrário, isso tudo é mais um agradecimento do que qualquer outra coisa. A razão nos serviu muito em muitas áreas da vida humana até aqui. Agora que ela perde rapidamente seus vínculos e o seu vício, dando passagem a outros elementos como a linguagem instantânea, a intuição mediada pelo conhecimento prévio e outros elementos que vêm aí no futuro próximo, é natural que a gente ainda trate dela porque ela é muito, muito utilizada na clínica. Bem, então, nessa etapa é importante que vocês saibam, a razão se instituiu dessa forma social historicamente, depois, como ela surge ao longo da historicidade de muitos de nós, na infância, na adolescência, num mundo cartesiano que pede muito o uso da razão, premia o uso da razão, relega emoção e outras coisas para o espaço da arte e inferioriza isso. Enfim, vocês sabem bem como tudo isso funciona. Agora precisamos mergulhar em lições práticas, concretas, que serão utilizadas nas próximas aulas. Para isso eu vou fazer uma pequena parada para ouvir dúvidas e questões dos senhores para essa primeira parte da aula. Bem, quando eu digo que a razão ela caduca rapidamente, eu me refiro a uma época para a qual ela se torna muito pesada, antiquada, arcaica. Nós vamos ver logo a seguir como a engenharia da razão ela é tão pesada, ela é muito pesada. Inclusive na área de computação e outras áreas, linguagens instantâneas, associativas, por codificações de imagem, reconhecimentos de formas e conteúdos, serão muito mais práticas e funcionais. Não que a razão será debelada e arquivada como fóssil. Ela continuará existindo, mas em áreas bastante restritas. E no que se refere à alma humana, às nossas questões íntimas, pessoais, ela terá um papel muito pequeno. Hoje mesmo ela ocupa um papel muito pesado, ela causa um atrapalho, uma perda de tempo e de conteúdos vitais muito profundas quando ela tenta trabalhar em áreas, em setores para os quais ela não é apropriada. E vários pesquisadores da alma humana já se deram conta disso. Se você pegar um autor como Henri Bergson, o intuicionismo dele, você verá o quanto ele já sinalizava com isso. Ele dizia, olha gente, não dá, com a razão nós não vamos conseguir chegar a certos derivativos importantes filosóficos, como a categoria tempo, como o intuicionismo no qual ele trabalhava, né, nesse sentido. Mas a razão, claro, ela tem seu espaço e ela funciona para muitas coisas. Bem, vamos prosseguir agora. Quando você estuda na clínica uma pessoa, segundo as demandas que ela traz, e você se depara com a razão, o que um filósofo clínico faz? Ele enraiza. Ele enraiza porque quando eu falo em razão, eu estou falando de um universal e cada um de nós utiliza a racionalidade de uma forma. Exemplo, alguns primeiro colocam um prejuízo na frente e dizem, epa, todas as mulheres, todos os homens são assim. Aí depois diz, portanto, agora preciso de provas para me assegurar dos caminhos que devo tomar para me defender contra isso. E aí a razão começa a pesquisar. E disse, ó, você está vendo, ela fez isso por causa disso, ele fez isso por causa daquilo. E aí então vem o terceiro e último fator, o dado conclusivo. Essa engrenagem, e claro, para cada um é diferente, para outros a razão começa de outra forma, começa pelos sentidos. Então primeiro você observa, sente o que está acontecendo. A partir daí a razão começa a juntar os elementos indexados, ou seja, aquilo com relação, por exemplo, ao contexto. E então surge uma conclusão. É uma outra maneira de fazer o raciocínio. Seja como for, há uma confusão inicial aqui. E vocês devem atentar bem a isso. Muitas pessoas chamam por razão e raciocínio coisas que na realidade não são. São prejuízos, são ideias prontas, são elementos ligados à tradição, cultura, não passam pelo crivo da razão. Exemplo disso, você chega num contexto e explicam para você como funciona a sociedade ali e tudo mais, certas coisas a partir daí se tornam óbvias. Não é preciso você colocar o aparato, a máquina, o motor que promove a razão em andamento. Já está tudo colocado diretamente. Um dos fatores que mascaram muito a presença da razão são os prejuízos, os preconceitos, as verdades subjetivas. Facilmente uma pessoa pode aí se enganar. Outras vezes a pessoa fala por quê, por causa de, e induz o terapeuta a achar que ela está refletindo, raciocinando, quando na verdade nada mais é do que uma frase pronta, uma verdade pronta. Isso se torna muito mais grave, muito, e pede muito mais a nossa atenção quando ocorre, por exemplo, em contextos. Eu separei aqui para vocês, como um dos livros que nós trabalharemos hoje, a obra de Colin Higgins, Harold e Modi, Ensina-me a Viver. Vocês já viram provavelmente o filme, alguns leram o livro, eu estou aqui, tenho em mãos a 11ª edição, tradução da Record, publicação da Record no Brasil. Para quem não conhece essa obra, Harold e Modi é um relacionamento muito interessante entre uma senhora de muita idade e um jovem adolescente que tem várias questões existenciais, ele busca o suicídio e eles se tornam grandes amigos e vivem um amor diferente. Vou ler um trecho para vocês que mostra as dificuldades em torno das diferenciações de racionalidade, de afetividade, ok? Para o jantar daquela noite, Modi optou pela cozinha japonesa. Deu a Harold um kimono para vestir e ela própria envolveu-se em outro. Era uma bonita peça, presente de um admirador, explicou, em seda azul e branca, combinando com as cores de seus olhos e cabelos. Nas costas, via-se bordado um simpático dragão. Cearam a luz de lanternas no recanto japonês e, em seguida, Modi explicou ao rapaz como se apaixonara pelo Oriente no decorrer das inúmeras viagens que ela e Frederick haviam realizado após a Primeira Guerra Mundial. Seu contato com o Oriente havia marcado profundamente a sua vida. Riscando um fósforo, acendeu seu narguilé. Reclinando-se nas almofadas, Harold meditou sobre o dia. Gosto de Glaucus, falou. Soprando fumaradas satisfeitas, Modi respondeu, eu também, mas acho que ele é um tanto antiquado. E gesticulando com o narguilé, quer uma tragada, Harold? Não, não gosto do fumo. Ah, mas isso não é tabaco, é uma mistura de maconha com sementes de papoula. Mas eu nunca fumei esse tipo de... Não faz mal, disse Modi oferecendo-lhe o tubo. É orgânico. Tomando o tubo, Harold inalou e sorriu. Estou adquirindo alguns vícios. Vícios? Vícios ou virtudes? O melhor é não ser exageradamente moral. A pessoa acaba perdendo muita coisa da vida. Coloque seu objetivo acima da moralidade. Confúcio não falava? Não seja simplesmente bom. Faça com que coisas boas aconteçam. Confúcio disse isso? Bem, Modi sorriu. Dizem que ele foi muito sábio, de modo que deve ter dito. Fitando-o muito sério, Harold falou, você é a pessoa mais sábia que eu conheço. Eu? Ah, quando olho à minha volta, compreendo que eu sei tão pouco. Mas lembro-me de certa vez, quando estive na Pérsia e conheci um sábio num bazar. Como profissional, costumava vender sua sabedoria a quem quisesse pagar. Sua especialidade para turistas era uma máxima gravada numa cabeça de alfinete. Abre aspas. As mais sábias, as mais verdadeiras, as mais instrutivas palavras para todos, em todas as ocasiões. Fecha aspas. Frederick comprou um alfinete para mim e no hotel examinei-o com uma lente para ver o que dizia. Harold, pensativo, tirava baforadas do narguilé. É verdade, eu não vivi, falou ele triste, inspirando profundamente. Súbito, deu uma risadinha. Mas já morri algumas vezes. Que livro bem lindo esse. Harold Mould, ensina-me a viver. Bem, do encarte que eu li para os senhores, temos alguns problemas. Quando a gente fala em sensorial, abstrato, raciocínio, emoções, puxa, parece tão sensato, parece que com uma reguinha nós vamos diferenciar tudo e ficará tudo no seu cantinho, bem esquadrinhado, bem alinhavado. E na prática, basta eu ler um pequeno trecho desta obra e vocês já veem a dificuldade, não é? A gente fica, puxa, e agora? Há vários elementos aí, a emoção entra um pouquinho, depois ela sai e dá espaço para a racionalidade. A racionalidade, quando parece que está no ápice, subitamente murcha. E então entra a afetividade de novo, na forma de medo, na forma de esperança, associada a uma sensação de bem-estar, e de repente então já é o narguilé. E como eu sei até onde vai o narguilé e até onde ele participa disso, e de que forma tudo isso ocorre? Isso é a vida, é bem assim que as coisas acontecem. É assim que elas se passam na malha intelectiva da pessoa. Quando, no entanto, nós aprendemos a rastrear estes elementos, em boa parte dos casos nós estaremos aptos a saber, agora quem fala é a emoção. Agora a emoção está associada a vários tópicos e se pronuncia. Agora ela declinou e cedeu espaço amplo à racionalidade. Isso se torna ainda mais emblemático e mais problemático também quando, às vezes, a racionalidade está se pronunciando e, na verdade, ela está defendendo um discurso que nem é dela, é afetivo, emocional. Exemplo, você gosta demais de um político. E esse político está sendo duramente atacado. Então você usa a racionalidade para que a sua razão defenda a emoção que você tem por esse político. A razão aqui está a serviço da afetividade. Outras vezes ocorre o contrário, ok? A razão não encontra argumentos para justificar determinada posição e a afetividade corre em defesa da racionalidade. Isso, por exemplo, acontece às vezes com enxadristas. Já aconteceu com Boris Spassky, grande enxadrista e um homem muito corajoso que, sem argumentos mais da racionalidade, a afetividade veio e tomou conta de uma maneira muito drástica na vida dele. Agora, a boa notícia para os senhores é que se vocês, e pelo que eu conheço de vocês, nenhum de vocês tem medo de trabalhar. Portanto, não há com que se preocupar. Basta a diligência, o trabalho sério da clínica, o aprofundamento, dados divisórios, enraizamentos, e logo vocês vão saber direitinho. Quando eu digo direitinho, vocês entendem, por aproximação. Não estamos numa ciência exata aqui. Por aproximação, como determinada pessoa transita entre os elementos da racionalidade e da afetividade. Pessoas que têm o tópico 10 como determinante na maior parte das coisas da vida dela, tal pessoa costuma ser muito mecânica. São pessoas que, se você olhasse para essas pessoas tais quais elas usualmente são, você veria uma pessoa vestida com um escafandro. Lembram aqueles escafandros que a pessoa, que os mergulhadores utilizavam para ir a grandes profundidades? Ou, uma imagem mais próxima, uma armadura medieval. São pessoas mais pesadas, são pessoas que existencialmente elas são mais lentas, ainda que nós tenhamos fatores de contrastes. Por exemplo, há pessoas que têm um raciocínio extremamente ágil. Tinha aquele político lá de Fortaleza que foi casado com aquela atriz, a Patrícia Pilar, como era o nome dele? Foi candidato a presidente da República.
Ciro Gomes.
Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ele tem um raciocínio extremamente veloz, mas muito rápido. Isso pode mascarar fatores existenciais, e quem lida com uma pessoa assim pode achar que, por ele ter um raciocínio tão veloz, para as coisas da vida ele é muito ágil, muito veloz, e não corresponde aos fatos. Geralmente, inclusive, é o contrário. Pessoas que são fortemente imbuídas da racionalidade e têm a racionalidade como uma das pedras de fundação de suas existências, elas costumam ser lentas para questões afetivas, para as questões intuitivas, para as questões espirituais, a não ser, claro, quando há um conectivo entre essas áreas, que a gente verá mais adiante. Então, uma pessoa que tem o tópico 10 muito forte na sua estrutura de pensamento, tais pessoas costumam andar com uma armadura medieval, ok? Elas têm sérias limitações, certos caminhos existenciais para essas pessoas costumam ser bem maiores, com muitas sinaleiras, muitos pedágios, muitas marcações de trânsito. Isso, num mundo novo que se avizinha, pede por certos reparos, pede por certos cuidados, e isso é parte do nosso curso aqui, ok? Muitas questões na vida, que vou dar exemplos concretos. Você gosta de uma pessoa, você ama essa pessoa, você tem tudo a ver com essa pessoa. Está enamorado, você é solteiro, ela é solteira, são vacinados, não há nenhum problema, nenhum impedimento, nada. Então você chega perto do telefone, coloca a mão ao telefone e não consegue ligar para a pessoa. Faz rodeios, começa, olha que interessante, a razão entra no meio da história e começa a argumentar, dizer, ela vai rejeitar você, lembra, você já foi rejeitado, não sei o que e tal, e começam as marcações. Se fosse apenas a afetividade e outros elementos como seus dados intuitivos, sensoriais e outros opinando, talvez o caminho fosse mais tranquilo. Você se aproximaria, veria e sentiria e percepcionaria se de fato tem a ver. Seus registros internos avisariam você. E claro, na hora de pagar o jantar, na hora de estacionar o automóvel, a razão seria chamada. Com toda a honra, diria para ela. Às vezes a razão ficaria magoada, mas aí já é a razão com a emoção juntas, não é? Já é outra história. Eu sei que, assim colocando, parece que estou desfazendo, mas não se trata disso. A razão, ela é muito importante para muitas coisas nas nossas vidas. Vamos a uma segunda leitura aqui de aprofundamento sobre a razão. Esse livro já citei em muitas aulas, em muitos lugares. Eu gosto tanto desse livro, Presente do Mar, de Ann Lindenberg. Sétima edição, lançada aqui no Brasil, quando ele foi lançado pela editora Crescer, eles colocavam uma conchinha do mar dentro da livro, você comprava e ganhava a conchinha. Cada capítulo tem, ela fala de uma, olha, o capítulo 5, Banco de Ostras, o capítulo 4, Dupla Aurora, sempre ela homenageia uma. É um livro que é um clássico, ok? Um clássico. Ele foi escrito lá, se eu não me engano, 55, 58, né? E ela, a Anne, ela foi casada, Anne Morrow, com aquele aviador famoso americano, aquele Charles Lindbergh, né, que morreu na travessia aquela. E ela foi passar um tempo numa ilha. E nessa ilha onde ela foi viver, ela escreveu essa obra, chamada O Presente do Mar. Ela ficou um tempo lá, depois ela retornou várias vezes, e ela fazia muitas... Ela ficou numa casa, ela ia até a praia, fazia os pensamentos dela, as leituras dela. Se tornou um clássico, sobretudo para o público feminino, numa época em que começava a despontar, né, toda... os direitos das mulheres e tudo, e só que a maneira como ela aborda isso é muito diferente das feministas, tanto que ela não é tida propriamente como uma feminista. Vamos ver aqui um trecho da obra dela como elemento para aprofundarmos nosso trabalho, ok? Então a obra se chama Presente do Mar, eu recomendo a vocês, ela é lindíssima, É uma dessas obras que a gente lê e depois passa a semana toda inspirado. É um livro pequenininho, delicioso. Olha o que ela diz, Anne Morrow Lindbergh. Pego minha sacola de palha, meus pés se afundam na areia suavemente. O tempo de reflexão está chegando ao fim. A procura da simplicidade exterior, da integridade interior, de um relacionamento mais inteiro, não seria tudo isso uma visão minha, limitada? Num certo sentido, acho que sim. Hoje está surgindo sobre a humanidade uma outra coisa, um tipo de visão planetária. O mundo explode, se move em círculos, cada vez maiores à nossa volta. As tensões, os conflitos, os sofrimentos que acontecem nos círculos mais distantes parecem tocar a todos nós, repercutem na vida de cada um. Não temos como evitar essas vibrações. Mas, até que ponto podemos responder a essa consciência planetária? Hoje em dia somos solicitados a sentir compaixão por todo mundo, a digerir intelectualmente todas as informações transmitidas pela imprensa, a expressar com ação todo o impulso ético que vem do coração e da mente. A inter-relação do mundo nos liga a cada instante. Há muito mais pessoas do que nossos corações conseguem acolher. Ou melhor, pois acredito que o coração seja infinito. A comunicação moderna nos sobrecarrega com mais problemas do que a natureza humana pode suportar. É bom que o coração, o intelecto e poder da imaginação se expandam, mas nosso corpo, nossos nervos, nosso grau de resistência e tempo de vida não são assim tão flexíveis. Eu não consigo ajudar todas as pessoas que tocam meu coração. Não posso casar com todas elas ou adotá-las como filhos, nem cuidar delas como faria com meus pais na velhice ou na doença. Nossos avós e nossas mães, mesmo com algum esforço, viveram num círculo tão pequeno que podiam traduzir em ação a maioria dos impulsos do coração e da mente. Fomos criados numa tradição que agora se tornou inviável, pois o nosso círculo foi ampliado em tempo e espaço. Diante desse dilema, o que podemos fazer? E aí ela prossegue. Em filosofia clínica, vocês já sabem, seletividade é a resposta. Você saber as coisas gradativamente que tem a ver com você, que estão na pauta das suas coisas, e nem sempre isso é fácil, porque há coisas que às vezes são transversais, passam por nós, outras coisas que estão na área de trânsito, é natural. Mas à medida que vamos compreendendo e aprofundando, a seletividade nos ajuda muito quanto a isso tudo. Cada vez mais a seletividade vai nos ajudando a peneirar esse discurso e a absorver. Interessante que quando ela escreveu isso, gente, em 1955, imaginem, não tinha computador, iPhone, iPad, iPad, isso, aí aquilo, não tinha nada. E elas já descortinavam os dias que hoje a gente está vivendo. Bem, a Anne Morrow, ela tem uma característica, entre as várias que eu acho muito bonitas nessa mulher, uma delas é essa conciliação entre racionalidade e afetividade. Ela parece dispor as coisas de tal forma que a gangorra parece, claro, a gente sabe que muitas vezes não há como fazer isso, equilibrada. As coisas parecem caminhar de uma maneira suave para ela. Sabe, há uma graciosidade entre a racionalidade dela e a afetividade. Há muitas passagens bonitas no livro da Anne Morrow, como quando ela encontra uma criancinha que cata conchinhas e entrega para ela, como a maneira como ela pensa e sente as coisas. Sabe, olhem esse trecho aqui, ó, que era um outro que eu ia ler para vocês. Vou ler só um pedacinho. Estou sozinha há um dia e duas noites. À noite, deitei-me na praia, sobre as estrelas, sozinha. Preparei meu café da manhã, sozinha. Sozinha observei as gaivotas na ponta do cais, mergulhando para pescar as migalhas que lhes atirei. Uma manhã de trabalho na minha escrivaninha e mais tarde um piquenique na praia, sozinha. Afastada das minhas próprias espécies, pareço estar mais próxima das outras. Atrás de mim, o tímido açanã faz seu ninho na areia áspera, molhada pela maré. À minha frente, o maçarico corre sem medo em direção à beira da praia. Sobre a minha cabeça, o pelicano voa, voa, voa ao sabor do vento, batendo as asas levemente. Lá adiante, agachada, uma velha gaivota observa o horizonte, parece entediada. Sinto uma certa afinidade impessoal para com eles e uma alegria imensa por esta afinidade. A beleza do mar, da terra e do ar se revestem de um significado especial para mim. Sinto-me em harmonia com tudo, com o mundo, dissolvida nesse universo, perdida como em meio a uma multidão desconhecida que entoa um cântico, como numa catedral. Sinto-me mais próxima, sim, dos seres humanos, mesmo na minha solidão. Na verdade, não é a solitude física que separa as pessoas uma das outras. Não é o isolamento físico, mas algo espiritual que nos separa. É uma ilha solitária, tampouco o deserto rochoso que afasta as pessoas que se amam. O que nos afasta é o deserto do espírito, essas terras áridas do coração, por onde andamos perdidos e alheios. Quando somos estranhos para nós mesmos, nos tornamos assim, estranhos. Se não estamos em contato com nós mesmos, fica difícil. Quantas vezes, ao apertar a mão de um amigo na cidade grande, sinto o deserto se interpondo entre nós. Lindo, hein, gente? É assim o livro inteiro. Podem ler o livro todinho, depois reler, reler, abrir um bom tinto, uma boa cerveja vermelha e curtir. Olhem, aqui temos uma lição fundamental para essa aula de hoje. Como saber se a nossa racionalidade, que é inevitável nos nossos dias, é uma característica, todos nós a utilizamos em maior ou menor grau, dependendo de contexto, etc. Como saber se ela não está num cabo de força com a nossa afetividade, com a nossa emoção? Como saber se ela conversa dessa maneira plácida, dessa maneira integrada, ora mostrando, ora cedendo, como num jogo de peteca, onde não há propriamente um ganha-perde, mas muito mais uma coreografia existencial? Como saber se para nós está acontecendo assim? Vamos então, agora, observar esses itens, esses índices internos de verificabilidade para sabermos como estamos com relação a isso. Antes, todavia, contudo, porém, farei uma pausa para ouvir vocês.